Então, Mateus 25 se cumprirá, então, hoje é, vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Mas então, versículo 10, se cumpre, os que estavam prontos entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Hoje, ouvimos o chamado, nós cremos, nós seguimos, e então se cumpre que nós, com o noivo, entraremos com o noivo nas paras bodas. Que dia que será? Nós como sentiremos? O velho corpo ficou para trás, os velhos problemas, todas as preocupações, tudo ficou para trás. Não somente a vida e o coração transformado, também o corpo será transformado para imortalidade. Na juventude, na flor da nossa juventude, para sempre estaremos com o Senhor. Santos e bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E quem ouvir precisamente Apocalipse 20, que até aqueles que deixarão sua vida na grande tribulação serão ressurretos antes de começar o milênio, então, e desde então a primeira ressurreição está terminada, está consumada. É simplesmente maravilhoso quando vemos como o Senhor revela o seu plano pela graça. Um outro pensamento que me move da pregação do irmão Branham: a invisível unificação da noiva, coisas poderosas. Eu não lerei, talvez somente uma parte que ele diz aqui, pregado no dia 25 de novembro e no dia 24 de dezembro. O irmão Branham, ele foi ao lar, faleceu, partiu para o lar celestial. Aqui, quando acontece um avivamento na noiva espiritual, quando ela começa a voltar para a palavra de Deus e para se orientar, cuidem, então vocês verão para que nesse tempo da Escritura surge uma mensagem e toma a noiva. E ele falou de mensagem, sim, 23 dias antes da sua partida. Nós cremos que essa mensagem agora está antevindo agora a segunda vinda de Cristo. Nós cremos, estamos a caminho com Deus e com a palavra de Deus para estarmos cada vez mais em concordância, que não haja uma sequer contradição em nós, mas sim que nós todos tenhamos uma concordância interior para cada palavra, especialmente quando penso nas nossas irmãs. O irmão Branham, ele jamais esqueceu as irmãs, seja em cada pregação ou cada segunda pregação. Ele sempre comparou o comportamento das irmãs com o comportamento da igreja em geral. E assim como E se as irmãs não se ordenaram ao homem como cabeça, então a igreja não se ordena ao Senhor como igreja. Simplesmente tomou as comparações, e mais uma vez ele fez comparações, e então também disse que no fim tudo seria assim como Deus quer que seja. E o pensamento que me move aqui, que de primeira mão me move, de 2 Coríntios capítulo 11, nós conhecemos todos a Santa Escritura. Paulo, ele queria apresentar ao Senhor uma virgem pura, mas tinha a preocupação que o inimigo simplesmente viesse no meio e que não sucedesse assim. 2 Coríntios, capítulo 11. E temos algo aqui que desde ontem e hoje me segue. Vamos ler o versículo 2, em 2 Coríntios, capítulo 11. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, em todas as outras traduções na Terra, escrevem no masculino, quer dizer, o serpente, em alemão está no feminino, mas seria, na verdade, no masculino. Enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu creio que temos que ler ainda o versículo 4, porque se alguém vos pregar-vos, imaginem, vejam que da sedução está falado aqui, que vossos pensamentos sejam corrompidos, e de tal forma como o serpente tomou a atenção da Eva e trouxe então dúvida, sobre, semeou dúvida naquilo que Deus havia falado, e então para trazer aquilo o que o inimigo tinha a dizer. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. E agora, simplesmente, sobre o ponto muito especial. No campo espiritual, assim como no campo natural, no campo terreno, há o adultério, há prostituição, da mesma forma como no campo terreno, se infidelidade está aí, o que vem então? Então vem a sedução e se torna revelado o que acontece. E aqui está o ponto que eu quero simplesmente ressaltar, que não somente as prudentes, mas também as imprudentes, elas permaneceram virgens. Mesmo as imprudentes, que não estarão prontas para estarem, para terem parte nas bodas, mas não foram seduzidas, não fizeram prostituição espiritual, permaneceram virgens. E mesmo que tenham que passar pela grande tribulação, e terão que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, mas está escrito, e eles servirão a Deus dia e noite. E aqui está o ponto que eu simplesmente quero ressaltar. Se ambos, as prudentes e as imprudentes, permanecem virgens até o retorno do Senhor, o que será então com todos aqueles que se macularam espiritualmente, que vão atrás de qualquer um, onde outro, completamente outro espírito está atuante, sequer são virgens imprudentes, mas sequer muito menos prudentes, pois ambas permanecem virgens até o retorno de nosso amado Senhor e noivo. Com a única diferença, umas entrarão para as bodas, as outras passarão pela grande tribulação e então entrarão na glória de Deus. Irmãos, isso está seguindo, especialmente assim como ontem lemos os pontos, o que é tudo é crido, o que é pregado, um evangelho totalmente diferente, uma mensagem totalmente diferente, e as pessoas estão todas alegres com isso. Em parte são movimentos carismáticos que estão dentro disso. Nós não precisamos de movimento carismático, nós precisamos do Espírito Santo que nos vivifica, assim que somos abençoados. Então, vamos tomar as coisas não levemente, porque eles influenciarão nossa decisão e determinarão onde estaremos na eternidade. Deus pensa muito seriamente, e quem lê as pregações do irmão Branham repetidamente, bastou uma palavra que no princípio, no Jardim do Éden, foi acrescentada, e então tudo já havia acontecido, a sedução aconteceu, o Espírito havia abandonado ela, a morte encontrou entrada. Em todos os lugares onde a palavra é abandonada, quando Nosso Senhor diz, as palavras que eu falo para vocês são Espírito e são verdade. E que são todas as interpretações, trazem a morte espiritual consigo e muita desgraça. E por isto, agora, a todos que se referem ao mensageiro, a mensagem tem que ser dito a eles, permanecei na palavra, como ontem à noite nós lemos, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, vamos permanecer na palavra, então permanecemos na vontade de Deus e nós podemos descansar no Senhor e saber Ele jamais se atrasa, mas sim, como o irmão Branham disse aqui, antes do retorno do Senhor, haverá um avivamento na noiva espiritual. Isto virá, e nós estamos muito próximos disso, pois o retorno do nosso Senhor está de fato muito próximo. E então, a mensagem é passada com tal potência e acontecerá a mensagem com tal potência, com tal determinação. A isso eu espero e eu creio, e todos nós esperamos, e nós queremos que o Senhor cumpra, confirme a sua palavra. Quantos compreenderam o que foi dito agora? Que é simplesmente importante, sequer uma única interpretação, sequer uma única explicação, mas sim crermos como a Escritura diz, para permanecermos na palavra e na vontade de Deus. Irmão Branham, ele mencionou Amos 8, 17 vezes que Deus enviaria uma fome, não uma fome de pão e uma sede de água, mas sim para ouvir as palavras de Deus, e então está diretamente após isso, virá o tempo onde viajarão de oceano a oceano para ouvirem as palavras e não poderão ser mais ouvidas. Nós somos simplesmente gratos que Deus nos deixa utilizar esse tempo. É o tempo mais precioso que existiu sobre a Terra, e a decisão que nós tomamos agora, com esta, nós passaremos do tempo para a eternidade. No Salmo 149, eu quero ler somente algumas passagens. No Salmo 149, nós temos alguns versículos, talvez versículo 4, 5 e 6, no Salmo 149. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Também você e a mim, ele não precisa aceitar derrota, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória. Cantem de alegria nos seus leitos. Quando isso acontece? Quando Deus ouve orações? Se aquilo que pedimos acontece, então podemos exultar e jubilar. Versículo 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos. A palavra de Deus é uma palavra de dois fios, uma espada de dois fios, e corta, seja vertical, horizontal, como que seja movimentado, corta, isso corta. Se não, uma espada tem um lado afiado e um outro lado, mas a palavra de Deus é uma espada de dois fios. E o que diz Hebreus 4? E atravessa, até que separa alma, espírito, medula e ossos, e a palavra cumpre então aquilo para o qual foi enviada. Um versículo do profeta Isaías, capítulo 55, Isaías 54, versículo 10. Isaías 54, versículo 10. E aqui temos uma palavra maravilhosa. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. a quem Deus é misericordioso, a ele, ele é misericordioso. E agora, versículo 14, dirigido para nós, para nosso consolo e edificação, para fortificar, com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Deus deu consolo na sua palavra para todos nós. Nós somos simplesmente gratos por podermos nos aprofundar na palavra. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, temos pensamentos preciosos, o que nós como indivíduos e como igreja nos toca. Aqui em Efésios 3, diretamente a partir do versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi por esse ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Paulo, um homem de Deus, colocado para um propósito especial que estava vinculado com a história da salvação. Ele escreveu a igrejas locais e participou como um culto a Deus deve ser. No mais, uma pergunta veio da Áustria, me foi dada da Áustria, com referência a 1 Coríntios 14, como um culto deve ser numa igreja. E a maioria tem compreendido isso como confirmação. Quando vocês reúnem, então cada um tem uma coisa, um isto, outro aquilo, e cada um tem uma coisa. Também eu tenho a palavra como confirmação que deve ser assim. Então, cada um pode falar o que quer e fazer o que quer. Então, o irmão Branham me ensina e diz: isto foi uma exortação, não uma sugestão. Então, a ordem divina é colocada. Então, só dois ou três devem chegar à palavra. Então, quando estava lendo essa pergunta, eu pensei comigo mesmo, certamente já deveria ter sido falado há muito tempo sobre isso, mas você sabe, a mim foi dito de não fundar igrejas locais e não me ocupar tanto diretamente com isso. Mas já é maravilhoso quando em todas as pregações do irmão Branham, se olhamos nisso, e ele tocou cada tema, sobre cada tema ele falou. E então, se temos a graça de aceitar e ouvir tudo, se torna claro, então nos é revelado e podemos dizer sim e amém. Nós cremos, como Paulo também no nosso tempo, o irmão Branham, que deu uma profunda visão e tinha uma grande responsabilidade e nos levou a palavra, de volta à palavra original. Mas agora, para o fato, o que nós teríamos disso, que Paulo, que irmão Branham foram dignificados por Deus, foram de ser ensinados por Deus e passar o ensinamento adiante, se nós que nós ouvimos, nós que ouvimos a palavra, se nós não tivéssemos tomado esse ensinamento, se nós não tivéssemos nos tornado parte daquilo que Deus, o que Deus faz no nosso tempo pela graça, creio em mim, eu digo mais uma vez, o tempo mais poderoso na história da humanidade, onde de fato tudo está chegando ao ponto culminante, à finalização, e nós já mencionamos isso, eu não conheço nenhum ano no qual tantas catástrofes naturais aconteceram como nesse ano. Seja as erupções vulcânicas, seja o tsunami, seja os terremotos, seja no Chile, ou foram as pessoas que estavam lá nas minas, os 33, ou no Haiti, e onde quer ou aconteceu, Sumatra, todos os lugares. Só precisamos somente ligar as notícias e já vem algo que em algum lugar sobre a terra aconteceu. Então vem uma palavra do Senhor: eu vos disse tudo de antemão. Quando isso acontecer, que vocês saibam e que reconheçam. E não somente, não reconhecemos somente isso, mas reconhecemos que Deus, o Senhor, Ele enviou uma mensagem que nos traz de volta a palavra, porque ela veio da palavra. Por isto, nos guiou de volta a palavra. E graças seja a Deus, que nós, de cada mistura, de cada prostituição espiritual, nós fomos arrancados disso e a palavra da verdade, deixamos ser a palavra da verdade. Nenhuma interpretação, nenhuma explicação, pois as interpretações e explicações chegam a fim a um evangelho totalmente diferente. Eu quero dizer que nós podemos agradecer a Deus por, nesse lugar, e muito daquilo que está passando sobre a terra, que nós não temos conhecimento disso, porque isso não é necessário, porque não estamos aqui para nos mantermos presos àquilo que o inimigo faz. Nós estamos aqui para entrarmos no mesmo passo com a palavra, na vontade de Deus, caminhando adiante, e para receber aquilo que o Senhor nos deu. Eu agradeço a Deus por Ele, que Ele deu a sua palavra, os seus mistérios a um Paulo, ao irmão Branham, que Ele confiou a eles isto, que Ele, através do Espírito Santo, fez o mesmo conosco. Aonde quer que lemos, isso fica então conhecido para nós, foi escrito para nós, e aqui Paulo escreve, no versículo 3 e 4, que por revelação o mistério foi revelado, como acima em pouco vos escrevi. Em pouco vos escrevi, mas suficiente, claro o suficiente, para que nós possamos reconhecer e pela graça compreender. E então, Ele traz a prova aqui, versículo 4, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele não somente escreveu, ele foi uma parte da coisa, estava nele, ele estava na palavra e a palavra estava nele. No versículo 5, dos mistérios, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Tudo é revelação, o que vem de Deus. Nós podemos visitar cada escola bíblica e todos os pregadores e seminaristas que há no país. O mistério de Deus é estar com seu servo, com sua igreja, com os servidores colocados por Deus, têm a tarefa de passar adiante o que o Senhor tem a dizer às igrejas. A igreja, todas as sete cartas foram direcionadas ao anjo da igreja, e ele passou adiante, o que lhe havia sido participado. Da mesma forma, é hoje, nós somente passamos adiante, nós até passamos adiante que os primeiros quatro selos referem ao tempo das igrejas, desde o princípio até a seu fim. Nós passamos adiante que o quinto selo se refere ao povo de Israel no passado, presente e futuro. E aqueles que já sofreram a morte de mártires e clamam por vingança porque o seu sangue foi derramado, somente por isso, porque eram judeus. Eles não tinham feito nenhum crime, nada. Somente porque eram judeus, foram assassinados. Seja nas sete cruzadas, seja na Inquisição Espanhola, seja no Terceiro Reinado, os judeus foram assassinados porque eram judeus. E por isso, nenhuma reconciliação, e clamam por vingança. Quanto tempo, ó Senhor, Todo-Poderoso Deus, até que Tu vingues o nosso sangue nos moradores da terra? Então nós chegamos ao sexto selo, que já introduz o dia do Senhor. Então irmão Branham diz, durante o tempo do sexto e do sétimo selo, trata-se de Israel e o que acontecerá após o arrebatamento. E às vezes eu desejaria que eu tivesse isso, pudesse colocar isso mais claramente, para que de fato cada um pela graça pudesse ver, ler e receber revelado a partir de Deus até Apocalipse 10, quando o anjo do pacto descer. E se então formos a Malaquias 3, versículo 1 e versículo 2, o anjo do pacto virá ao seu templo. Devo ler a vocês. Já no Velho Testamento, nós temos o anúncio que o anjo do pacto somente virá, isto aos judeus, quando o templo já estiver erigido. Vamos ler do profeta Malaquias, e vocês verão de que forma precisa, no Novo Testamento, de Malaquias 3, somente a primeira parte é lida, encontrou seu cumprimento, e em Mateus 11 é dito do nosso Senhor em outras passagens, é confirmado nessas passagens. Malaquias 3, versículo 1, está escrito: eis que eu envio o meu anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Ponto. Não lemos nada desse versículo no Novo Testamento, somente que agora eu li, somente que agora li. E quem for ao profeta Isaías, quem ler capítulo 61, lá o Senhor, em Lucas 4, também, ele parou no meio de um versículo e falou do dia da vingança, não leu mais sobre o dia da vingança, porque o dia da vingança, naquele tempo, não estava lá ainda. Ou, se Paulo escreve, quem parte a palavra da verdade corretamente, lá onde de fato pertence, lá tem que ser colocado. E então, a segunda parte, no versículo 3, capítulo 3, versículo 1, e de repente virá ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas então, percebamos que não se trata mais do dia do Senhor, mas do dia da ira. Versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como a prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Versículo 4 é a coroação. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Temos que ler todas as passagens bíblicas que fazem parte de um tema, temos que tomá-las, e então temos uma visão geral. E sabemos onde cada coisa faz parte. O irmão Branham foi um profeta. Para ele, bastou tomar uma passagem bíblica e falar sobre isso. Nós temos um ministério de ensinamento para que todos outras passagens bíblicas sejam tomadas juntas, para que todos saibam. Não somente foi dito, mas é assim como foi dito, fundamentado nas muitas passagens bíblicas que fazem parte disso. Agora, um pensamento que o Senhor consumará sua obra em amor, e para isso eu quero ler da primeira carta de João, somente alguns versículos. Primeiro João, capítulo 4, começando com versículo 7, 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu já disse isso aqui. Somente há uma única palavra no hebraico e que é para nascimento e geração, que é utilizada da mesma forma. Uma única palavra para gerar e para nascimento, porque a mesma vida que foi concebida vem através do nascimento, surge através do nascimento. Mas talvez nós, em algum tempo, ainda escreveremos sobre isso. Aqui, ambos podem estar escrito aqui, nascido de Deus ou concebido por Deus. E se eu perguntasse agora em quantas traduções está escrito nesse versículo nascido de Deus, provavelmente todas as traduções que estão aqui, até a alemã, e na alemã nós temos em nascido, concebido de Deus, concebido, nascido de Deus, para mostrar para nós que ambos pertencem juntos, concebido por Deus, nascido pelo Espírito, assim como filho de Deus. Assim como filho de Deus. Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo virá sobre ti. E o que é nascido, que deve ser nascido de ti, será chamado Filho de Deus. Vamos ler adiante, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor, nós sentimos, amor se participa, e por isso eu já havia lido em 1 João 3, está o alerta, que não, vamos ler, versículo 11 e 12, em 1 João 3, 11 e 12, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não somente uma mensagem com palavras, uma mensagem ligada com o ato, uma mensagem do amor que nos liga no amor divino, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Exteriormente, Caim fez tudo. Ele orou, ele edificou o altar, ele trouxe o sacrifício da natureza sobre o altar, mas Deus sequer olhou para isso, porque tudo isso ele fez por própria medida. Abel tomou um cordeiro e sacrificou o cordeiro e trouxe como sacrifício, e Deus viu, e nós podemos ler adiante o que aconteceu. Foi revelado a Abel. Hoje há irmãos que simplesmente dizem é uma revelação, mas nesta revelação do que falam não há substância, mas ilusão. Cada revelação que vem de Deus está ligada com aquilo que Deus prometeu. Tem uma substância em si, uma substância em si. E até quando o Senhor se revela a nós, quando nos tornamos crentes, nós recebemos, sim, um apoio, um ponto de firmeza. Nós sabemos o que aconteceu conosco. Todos que vivenciaram uma conversão sabem quando e como isso aconteceu. Todos que foram nascidos de novo para uma viva esperança sentem em suas vidas diárias que não mais são mais o velho homem que foram uma vez, mas sim que tudo se tornou novo. E no momento começa, de acordo com Efésios 4, um processo, e coloquem o velho homem para o lado. No momento quando o coração é renovado, no momento quando a nova vida a partir de Deus entra na nossa alma, então somos, nossa atenção é chamada para as coisas que não cabem na nova vida. E então lá está escrito, então coloquem para o lado o velho homem, até que tudo esteja renovado, e como está escrito, esteja a imagem de Jesus Cristo. De 1 João 4, a partir do versículo 8 ainda, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, Deus amou o mundo. O amor não estava em palavras, o amor foi de fato em atos. O Filho de Deus foi nascido nesse mundo para o propósito, todos filhos e filhas de Deus, para comprá-los, para edificar o novo pacto e para nos trazer a graça e a vida eterna. Então, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que por ele, que nele, todos que nele creem, não se percam, mas sim tenham a vida eterna. Vocês creem nele? Vocês, de todo o coração e de toda a alma. Versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação de nossos pecados. Ó Cordeiro de Deus, tu no Gólgata vencestes maravilhosamente. Amém. Aleluia. Versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros, como Ele nos amou. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nós falamos da perfeição no retorno do nosso Senhor, mas como não sabemos quando será, deixe-nos esticarmos para isso, para que sejamos encontrados em Deus, no amor e em paz. Que como o irmão Branham uma vez falou desse velho, daquele velho homem, eu quero, não quero ter dificuldades para passar o rio. E isso ele, nisso ele pensou, ele queria arrumar tudo antes dele partir, antes dele ir daqui para o além, para cima. Deixa-nos fazer a mesma coisa, tudo o que está no nosso poder, perdoar, tudo, colocar tudo no amor divino e deixar para com Deus, Ele fará tudo bem. No Evangelho de João, no capítulo 13, nós temos um versículo especial, João 13, dois versículos, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem tem agora em seu coração, Senhor, por favor, dá-me isto, dá-me-nos a todos isso, que possamos não somente ouvir as tuas palavras, mas que possam em nós e através de nós se tornar verdadeiras. Ainda as passagens preciosas de Colossenses capítulo 3, quão maravilhosa é a palavra de Deus, quão diversa, todos os campos estão incluídos em ensinamento, a parte profética, a parte evangelística, tudo é incluído na pregação. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Revesti-vos, pois. Quem não está vestido é encontrado nu. Revesti-vos. Revesti-vos, pois. Revesti-vos dos talares de casamento que necessitamos para não sermos encontrados nus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Não todos, como eleitos de Deus, santos e amados. Eu me santifico por eles, para que eles também, em verdade, sejam santificados. Revesti-vos misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E então, os dois versículos ainda, porque, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. não o conhecimento, mas sim o amor, é o vínculo da perfeição com o amor de Deus. Nós somos simplesmente, nós somos ligados com Deus e uns com os outros. Por isso, essas palavras de alerta, ou aceitem o amor, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que disse irmão Branham, somente pleno amor entrará lá. O que Paulo escreve, fé, esperança, amor, mas o amor é o maior desses. E bem no fim, quem no fim o amor de Deus se tornará revelado em todos nós plenamente, e no amor divino a sua obra, a obra de redenção, chegará à sua finalização. E aqui nós sequer precisamos ler adiante, mas versículo 15 ainda. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós queremos nos mostrar agradecidos por aquilo que o Senhor fez em nós. Deixe-me mais uma vez, e para aqui, para todos, em todo o mundo, deixe-me ressaltar, começando com Nova Zelândia, com todos nossos irmãos e irmãs, no continente norte-americano, no continente sul-americano, em toda a África, toda a Ásia, no leste e oeste da Europa, todos sejam gratos e aceitar que Deus, nesse tempo, nos manteve sóbrios. Nós podemos dizer, apesar das maiores revelações, e pensem nisso, Deus, no nosso tempo, Ele tomou tudo. O que através de um Pedro, João ou Tiago, o que foi por Paulo, o que ele através do irmão Branham, tudo Deus, no nosso tempo, Ele tomou e nos deu uma visão geral, uma plena introdução no plano de salvação de nosso Deus, pela graça. Deixe para o fim ressaltar o que eu já quis ressaltar no começo. Também as imprudentes continuaram virgens, não seguiram cada ensinamento ou cada irmão, mas a única, o que fez a diferença foi que faltou em óleo, faltou na plenitude do Espírito, faltou na que as lâmpadas não puderam ser preenchidas, os vasos que as prudentes tinham, e para sempre preencher novamente. E mais uma vez, isto, essa ligação para o preenchimento faltou a elas. Irmãos e irmãs, eu digo com dor e com gratidão, todos que são nascidos de Deus estão determinados de permanecerem na palavra da verdade. Se pertencem às prudentes ou imprudentes, eu me alegro simplesmente que quem recebeu a vida eterna, ele vivará eternamente. Se imaginem, se um e outro faltar no arrebatamento, e então, e tivéssemos que carregar 1000 anos de, ou mais de sofrimento, sabemos que após a curta tribulação, nós nos veremos novamente. Quem não estava na primeira ressurreição estará, então, na segunda estará, mas agora, vem, vamos cuidar que não passemos pela grande tribulação, não temos que passar, vamos cuidar que nossas lâmpadas estejam preenchidas com óleo, vamos cuidar para que tenhamos a conexão no reservatório de óleo, e isto é Zacarias 4. Sobre o candeeiro de 7 braços, o poderoso reservatório de óleo e 7 canudos vinham para derramar, para preencher o candelabro. Nós precisamos da conexão na plenitude do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ó, louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Não deem ouvidos a qualquer espírito, a qualquer homem que venha e fale de revelações, mas sim permaneçam na revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Deus, Ele virá para a correção e fará tudo bem. Ele fará tudo bem. Até todas as lágrimas, Ele enxugará dos nossos olhos e dirá: não choreis. Deus, o Senhor, abençoe a todos nós, esteja com todos nós. Amém. Vamos levantar para oração. Que coro podemos cantar? Talvez um daqueles que já cantamos. Vamos cantar Vem das Alturas. Quantos querem tomar parte no arrebatamento? Sim. Sim. Então, precisamos de Deus. Agradecer somente a Deus, de coração, agradecer. Então, pertencemos, de acordo com a palavra da Escritura, às virgens prudentes, e compreendemos quando o irmão Branham falou das 7 cartas, todas as imagens do Velho Testamento, e então no Novo Testamento o Senhor caminha entre o candeeiro e as 7 estrelas estão na sua direita, na sua direita, e as sete estrelas foram os anjos das sete igrejas, eras da igreja, e nós estamos, chegamos ao prazer de termos parte daquilo que está acontecendo, a última era da igreja, o que nos foi prometido por Deus e também nos foi dado. Eu não quero aconselhar ninguém a passar ao largo daquilo que Deus fez no nosso tempo. Nós todos sabemos as grandes movimentações, seja pentecostais, movimentos carismáticos, todos passam ao largo disso. Mas quem é nascido de Deus, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve aquilo, o que o Espírito diz às igrejas. É assim nós estaremos em concordância com Deus e com a palavra de Deus. Somos trazidos em concordância com Deus e a palavra de Deus. Eu sou grato, especialmente por Paulo, também por João, que escreveu as revelações, mas especialmente grato por irmão Branham. Sejam sinceros, todos os pregadores em todo o mundo têm a Bíblia. Tem a Bíblia. Mas Deus enviou um dos seus servos para que a palavra escrita possa se tornar a palavra viva, revelada, para torná-la assim, para nos dar a introdução no conselho de Deus. E nós podemos fazer parte disso. Sejam todos abençoados, de perto e de longe, todos, de todos os países vizinhos, de todos do norte, do sul, do leste e oeste. O Senhor, Ele está consumando, aperfeiçoando a sua obra no nosso tempo. Hoje nós vamos trazer todos os pedidos de oração ao Senhor. Nós temos o pedido de oração da irmã Olga e o irmão Yuri, que colocaram aqui. Nós simplesmente vamos colocar tudo o que nos move, vamos trazer ao Senhor. Nós sentimos uns pelos outros, nós estamos ligados uns com os outros, e isso no amor de Deus. E nós somos gratos que o Senhor, Ele cumpre todas as promessas e que nele nada é impossível. Se algo de impossível houver em nós, para Ele, todas as coisas são possíveis. Assim nós queremos agora, vamos agradecer, mas antes de fazer, deixe-nos inclinar as cabeças e mais fazer um chamado especial a todos os jovens. Estão para mim especialmente no coração. Nós estamos muito próximos diante do retorno de Jesus Cristo. Nos encontramos sobre a terra, na vida terrena, e sentimos como pessoas assim, como sentem no corpo. E desejamos a todos, de coração, que a vontade de Deus, também em suas vidas terrenas, possa acontecer. Como ontem eu procurei dizer, também jovens têm que se colocar na palavra de Deus, se tornar crente e descrente, luz e trevas. Cristo e Belial não têm nada em comum. Que ninguém, nesse tempo sério e breve, que ouse tomar uma decisão para a vida, que possa tornar impossível a vida eterna. Cada decisão seja na vontade de Deus. E se decisões são tomadas no trabalho, isso pode ser mudado frequentemente, mas decisões que são para a vida, tomadas para a vida, estas são tomadas para sempre, para a vida terrena. Por isso que, e que por Deus, em nome de Jesus Cristo, sejam de acordo com a palavra de Deus, na vontade de Deus, que aconteça, que somente crente com crente seja unificado, para assim, juntos, que possamos ser preparados para o dia de Jesus Cristo, que juntos estejamos com Ele, podemos estar com Ele. Nós também temos um coração de pastor, irmãos e irmãs, e não queremos somente que a primeira geração que ouviu a palavra há 30 ou 20 anos ou 40 anos, mas sim todos, que Deus vos deu, lá deve se cumprir, tu e toda a tua casa seja salva. Nós queremos que isto aconteça a todos. E agora vamos pedir que a vontade de Deus aconteça em todas as nossas vidas. Que Ele, com boa vontade, possa olhar para nós e assim nós possamos ser encontrados no seu amor e uns com os outros, ligados com Ele e uns com os outros no amor. Deixe-nos orar juntos, vamos inclinar nossas cabeças. Eu peço agora que todos os jovens que querem tomar suas decisões para o Senhor e dar o seu sim mais uma vez para Ele, eleve mais uma vez as mãos. Temos jovens aqui. Sim, Deus abençoe. Sim, lá estão todos os jovens, lá estão eles. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós olhamos para o trono da graça. Deixe isso ser uma hora de consagração, para que todos sejamos novamente consagrados a Ti, jovem e velhos, grande e pequeno, para que nós sejamos novamente consagrados a Ti. Tenha Tu o Teu caminho pela graça com todos nós. Amado Senhor, salve o que está perdido, cure o que está enfermo, traga em ordem o que está perdido. Ó Deus, Tu irás atrás do indivíduo e trará de volta ao rebanho. Todos que estão em nossos corações, nós trazemos a Ti. Tenha misericórdia e guie todos os Teus ao caminho correto pelo Teu nome. Amado Senhor, e agora nós queremos agradecer juntamente por Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra. Todos os contextos Tu nos mostraste. Abençoe todo mundo, abençoe especialmente todos nos países africanos, onde as grandes reuniões aconteceram. Abençoe os nossos irmãos que Tu podes utilizar lá. Abençoe todos os irmãos em todos os países, em todas as cidades, e os envie para a bênção. abençoe todos os nossos vizinhos na República Tcheca, na Polônia, na Romênia, em todos os lugares, na Sérvia, na Hungria. Abençoe o nosso irmão, sim, abençoe a todos, ó Deus, Áustria, Suíça, toda a Europa. Abençoe também os irmãos Kupfer, que nesse fim de semana não podem estar aqui, que eles possam sentir que estamos orando por eles. Abençoe a todos que não puderam vir e esteja com eles. Pedimos aqui para os nossos preciosos irmãos e para a enferma que nos foi aqui colocada. Amado Senhor, abençoe nossos preciosos irmãos, abençoe a criança enferma, confirme Tu a Tua palavra em todos nós e que o amor de Deus que é a banda da plenitude que possa ligar a nós contigo e uns com os outros até o glorioso dia do teu retorno. Receba gratidão porque tu vens em breve. Nós cremos que tu no nosso tempo virás. E agora pedimos ainda especialmente para os nossos preciosos irmãos na Colômbia, em British Columbia, em Edmonton, Alberta, sim, nas 10 províncias de toda a terra, até Gander, Newfoundland. Abençoe a todos na América do Norte, na América do Sul. Abençoe nossos irmãos e irmãs no Chile de uma forma muito especial. Nós estamos ligados com eles intimamente. Tu tens o teu povo em todos os povos e chamas para fora. Nós te agradecemos pela parte que nós temos no carregar da mensagem divina e podemos vivenciar como tu chamas para fora e das graça e preparas para o glorioso dia do teu retorno. E agora eu te peço, de acordo com a afirmação que eu fiz sobre as virgens, que tu possas dar graça, ó Senhor, que todos possamos nos esticar, nos esforçar para pertencermos às virgens prudentes, para entrarmos contigo nas bodas e pertencermos àqueles que está escrito de nós, e a sua noiva se preparou e lhe foi dada de se vestir em linho precioso. Esta é a justiça dos santos. Amado Senhor, ninguém poderá ser encontrado nu. Nós somos vestidos com os talares de casamento e agradecemos porque cuidarás tu que nós estaremos vestidos de branco, sem mancha, sem ruga, diante poderemos aparecer. Amado Senhor, ó noivo das nossas almas, eu coloco o direito de cada irmão, sobre cada irmã, sobre toda a terra, que agora estão vindo a última mensagem, que possam crer, serem preparados e pertencerem às virgens prudentes que no teu retorno formam a igreja noiva e poderão entrar nas bodas. Eu te agradeço por termos me ouvido. Eu posso a todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs incluir ou despedir-me nesta bênção. Tu farás tudo bem, louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia.
Amém.
Amém. Sentem-se mais alguns momentos. O tempo passou muito rapidamente hoje. Eu já havia dito ontem, se Deus quiser, mais uma reunião neste ano, no primeiro fim de semana, em dezembro, e então virá o primeiro fim de semana em janeiro, somente sábado 1º e domingo, o dia 2 de janeiro. Da mesma forma, ontem eu mencionei, se o tempo ainda estiver e o Senhor não tiver vindo, que a agência de viagem nos escreveu que o tempo do dia 2 a 13 de maio, que está fixado para isso, se Deus der graça, na quarta-feira eu irei a uma viagem, especialmente às Filipinas. Lá não temos igual, mas semelhante, como na África, como em países africanos, temos milhares que creem na mensagem. Em todos os lugares vêm centenas de pessoas, reúnem. Eu tomei para mim de visitar uma quantidade de cidades para pregar a palavra do Senhor e também ir a Bangkok, voltar para somente no total 12 dias. Lembre-se desta viagem em vossas orações e o Senhor vos abençoe da riqueza da sua graça. Ele dê graça para cada viagem até que os últimos tenham sido chamados para fora. E então as trombetas soarão e o Senhor voltará. Que todos que estão ligados via internet, que eles saibam que nós o amamos, mesmo que nós não os mencionamos pessoalmente pelo nome, nós todos estamos ligados no Senhor. O Senhor abençoe a todos os irmãos que estão servindo na palavra. Nós damos aos nossos irmãos para a África saudações, saudações de coração. Que Deus, o Senhor, possa abençoar adiante. Agora, nós levantamos mais uma vez e o irmão Schmidt orará conosco. Grande Deus, nós te falamos gratidão e adoração por toda a fidelidade e graça. Nós te agradecemos pelo alerta, pelo ensinamento, pelas indicações. Nós te agradecemos por tudo o que tu fazes, ó Deus. Nós pedimos, como já foi orado, ó Senhor, aproxima-te de nós, do teu povo, especialmente, Senhor, nossos jovens, as pessoas jovens, ó Senhor, nos céus, eu te peço, deixe, Senhor, a decisão virem para a honra, para a glorificação do teu nome. E em todos os lugares, ó Senhor, onde não é assim, nós te pedimos também todos aqueles que estão com eles, ó Senhor, guia-os para ti. Ó Senhor, por favor, guia-os para ti, para que o teu nome seja por isso glorificado. Ei, Senhor Jesus, por favor, nos dá graça a todos nós, que nós possamos fazer assim como teu servo, o apóstolo, disse, tudo o que nós fazemos com palavras e ações, que seja no teu nome, que aconteça no teu nome. Ó Senhor, ajude-nos nisso, Senhor, tenha misericórdia. Senhor Jesus, nós pedimos também em todos os lugares, como foi orado, em todos, África, em todos os países, também no leste, Senhor, ó Senhor Jesus Cristo, abençoe-os, pois estão, às vezes, solitários, Senhor, não é fácil para eles, Senhor. A cortina de ferro, de fato, caiu, mas, Senhor, nos céus, a pressão ainda está lá. Por favor, solte todas as coisas para a glorificação do Teu nome, para que o Teu nome lá seja glorificado e glorificado. Graças seja a Ti por isso. Amém. Vamos cantar ainda louvor, honra. Cantem de coração por gratidão. E como estamos gratos pela abertura dos selos, deixe-nos cantar ainda: Tu és digno, Tu és digno. Amém. E mais uma vez, amém. O que João diria, que na ilha de Patmos, esteve na ilha de Patmos e viu todas as coisas, e em 22 capítulos escreveu: se ele pudesse estar aqui hoje e pudesse vivenciar tudo isso, muitos profetas, eles desejavam ver isto, o que nós vemos, e não viram. Que graça. Vocês estão alegres? Vão todos em paz para casa e venham no primeiro fim de semana, em dezembro, de volta. Caminhe na fé, na esperança, na expectativa que Deus ouviu as orações, e nós desejamos mais uma vez uns aos outros as bênçãos de Deus, até que nos vemos novamente, conhecemos o versículo: Deus conosco até nos vejamos novamente. Eu não conheço. E todos digam amém. E cada um diga: eu te amo, Deus te abençoe. O amor de Deus nos liga. Estejam com a graça do Senhor.